Isto é um caos de papéis que eu já tenho aqui. Tenho que tirar 3 dias para ir arrumar a pasta e os dossiês. Ah, está aqui. Bom, Srs. Deputados, nós temos aqui nesta reunião um conjunto de pendências para decidir e que foram levantadas designadamente nas várias audições que fizemos. Em primeiro lugar, senhoras e senhores deputados, dar-vos uma informação. Eu penso que foi, não quero abusar das palavras, até para depois não ser chamada a atenção, que não foi exatamente isso que aconteceu na Comissão, mas penso que foi consensualizado, uma vez que não foi votado, espero eu que tenha o acordo de todos, que em relação à questão dos advogados seria enviada uma carta à senhora Bastonária, feita uma comunicação à Conferência de Líderes e reapreciada a possibilidade deles serem chamados com ou sem sigilo profissional. Portanto, penso que foi isto exatamente que aconteceu. Devo-vos dizer, senhores deputados, que tendo em atenção a correspondência trocada, eu estava a ultimar agora mesmo, tive um problema e por isso mesmo esta reunião foi atrasada de meia hora, a ultimar agora mesmo a carta à Bastonária, mas que eu ultimarei e que entre esta reunião e a de hoje à tarde, obviamente os deputados terão conhecimento, mas será enviada a carta nos termos em que combinámos, portanto, ou seja, eu vou dizer à senhora Bastonária, porque estivemos a ver, inclusivamente com as juristas da Comissão e praticamente com a doutora Laura, a possibilidade desta decisão da Ordem ser definitiva e efetivamente não, há recurso desta decisão e inclusivamente a própria Bastonária pode repondrá-la e portanto eu penso que nesses termos faz sentido que eu como Presidente da Comissão ponha à consideração da senhora Bastonária de reponderar, se esse for o seu entendimento, esta mesma decisão. E, portanto nesses termos é que a carta está praticamente ultimada e em condições de seguir. E depois a minha ideia era, caso não responder, ainda assim reponderar até em função dos argumentos que aqui foram aduzidos, ou seja, de que a Assembleia indiscutivelmente representa o Estado, o cliente é o Estado e, portanto, não faz sentido que não haja acesso. Em segundo lugar, ideia aqui várias vezes repetida e penso consensualizada na Comissão, que se não houver acesso a este tipo de informação, haverá de facto uma zona fechada, uma zona completamente inacessível, que não é razoável em termos dos trabalhos da Comissão de Inquérito. Portanto, pedi para reponderar que, independentemente disso, e caso não seja esse o entendimento, que nos seja dado conhecimento da fundamentação, quer dizer, enquanto Presidente da Comissão, o entendimento que não é razoável que não só o Dr. Ayala seja impedido de pôr, como não seja dado conhecimento sequer da fundamentação desta decisão. Portanto, nesses termos. Comunicação à Conferência de Líderes do sucedido e das discussões que aqui temos travado, por outro lado, e em relação ao Dr. Ayala, que nos comunicou que até em relação a uma notícia surgida na comunicação social, em relação à questão do já célebre almoço, que ele próprio, pelo menos nessa matéria, teria todo o interesse e insistência e voltou a pedir à Ordem em poder esclarecê-la na Comissão. Vamos ver qual é o resultado desta diligência, para na sequência desta diligência sabermos os termos em que ele virá à Comissão e, portanto, como foi dito, carta para ele e para o Dr. José Miguel Júdice a dizer que estamos a realizar esta diligência, mas que não prescindimos dos respectivos depoimentos e, portanto, que a Comissão admite vir a chamá-los. Portanto, penso que em relação a esta matéria é o que há a dizer. Obviamente, Srs. Deputados, deixem-me só fazer uma ou outra pequena retificação na correspondência e depois dar-vos a conhecimento imediato, podemos reapreciá-la no final da audição de hoje à tarde, se quiserem ou não, mas até lá dar-vos-ei, obviamente, conhecimento. Depois temos aqui vários requerimentos que foram apresentados e que devem ser discutidos e votados, designadamente eles estão apresentados porque foram apresentados na altura, independentemente disso darei a palavra em primeiro lugar ao Partido Socialista para se quiser dizer mais alguma coisa sobre estes requerimentos. 2 requerimentos relativos a pedidos de informação ou de documentação, que é o que eu tenho até agora, e depois a questão da audição do Sr. Deputado Henrique Neto, se calhar podemos até começar por essa mesma audição. Lembro-me que o Sr. ex-deputado Henrique Neto pediu à Comissão para ser ouvido, com base em 3 ideias fundamentais. A primeira, que já tinha prestado vários esclarecimentos à Assembleia sobre esta matéria. A segunda, considerava que se devia ouvir responsáveis da ESCOM, que de resto já foram ouvidos pela Comissão, portanto nessa parte estaria prejudicado. E em terceiro lugar, que considerava atentatórias, ofensivas, enfim, estou a citar de cor e portanto se não for rigoroso Espero que levem isso em consideração, mas que considerava, enfim, que deveria ter ocasião de rebater, pelo menos, declarações que aqui foram proferidas pelos ex-ministros Luís Amado e Álvaro Santos Pereira. Portanto, basicamente é isto. É isto. Na altura, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata disse que não estaríamos em condições de tomar uma deliberação sobre esta matéria se não houvesse nenhum grupo a subscrever esta mesma proposta, ou seja, se fosse só um pedido avulso de um cidadão. Entretanto, o Partido Socialista fez-nos chegar um pedido de audição do Sr. Deputado Henrique Neto, que vem subscrito pelos senhores deputados do Partido Socialista, com o Sr. Deputado José Magalhães à cabeça. É o pedido que temos em cima da mesa para ser decidido e deliberado e, tanto quanto mais cedo melhor, até porque eu diria que nos aproximamos, dependendo do que os seus deputados decidam, mas nos aproximamos, isso é indiscutível, do prazo estabelecido para os trabalhos da Comissão. As audições todas já estão marcadas, já sabemos quais é que são possíveis, quais é que se vêm revelando impossíveis, e portanto convinha que começássemos a tomar decisões em relação às audições, porque o prazo está aí, como é evidente. E portanto é isto que temos que decidir. Alguém pede a palavra sobre esta mesma matéria da audição do Sr. Deputado Henrique Neto, ou se não, passarei à votação. Sr. Deputado António Proa.
Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados. Eu na última reunião tinha tido a oportunidade de me pronunciar relativamente à disponibilidade que o Sr. Henrique Neto tinha manifestado à Comissão, no sentido de ser ouvido no âmbito dos nossos trabalhos, e tive a ocasião, aliás, de referir que, enfim, deveríamos considerar especialmente o facto de o Sr. Henrique Neto ter sido deputado desta Casa, mas que ainda assim considerava que essa audição só deveria ser ponderada se fosse proposta, como todas foram, por algum grupo parlamentar, e assim foi, aliás, logo na ocasião, mais do que um grupo parlamentar manifestou essa disponibilidade e, aliás, até essa intenção, que agora se concretiza na proposta que temos em cima da mesa. Eu queria, no entanto, colocar algumas dúvidas aos proponentes, porquanto nós de facto estamos com um calendário apertado, e eu esperava que na proposta de audição fossem referidos alguns argumentos que justificassem esta nova audição, porque a carta que o Sr. Henrique Neto nos remeteu refere, em primeiro lugar, que teve a oportunidade de escrever ao então Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, denunciando alguns interesses no âmbito dos processos das contrapartidas de equipamentos militares. Eu, aliás, quando nós abordámos este assunto, sugeri que esta comissão se pudesse municiar desses elementos que são referidos na carta do Sr. Henrique Neto como tendo sido entregues à Assembleia da República. Isso sim, parecer-me-ia que era informação útil para os trabalhos desta Comissão. Por outro lado, o Sr. Henrique Neto sugere a audição, aliás, como o Sr. Presidente já referiu, do Dr. Luís Horta e Costa e do Dr. Miguel Horta e Costa. Independentemente da
pertinência do doutor. Uma já foi realizada e a outra está agendada.
Exatamente.
Portanto, nós ouvimos dois responsáveis já da ESCOM, mas ouvimos o Sr. Luís Horta e Costa e o Sr. Hélder Bataglia, não é?
Exatamente.
E, portanto, o Dr. Manuel Horta e Costa não foi ouvido ainda, mas está agendado.
Está agendada, precisamente, Sr. Presidente. E, portanto, nessa medida estamos a ir ao encontro e a utilizar, de certo modo, também as sugestões que o Sr. Henrique Neto nos transmite. Por último, o Sr. Henrique Neto manifesta-se indignado com afirmações que foram, entretanto, proferidas nesta comissão, com as quais ele discorda, enfim, utilizando outro tipo de adjetivação. Ora, o que me parece é que, se nós abrimos aqui um precedente com esta argumentação para ouvir alguém que se sente desrespeitado ou alguém que não concorda com as afirmações que são aqui proferidas, a abertura desse precedente pode levar a que qualquer pessoa, legitimamente, possa manifestar desconforto, discordância com essas afirmações. Porque o que está aqui em causa, resumindo relativamente à utilidade desta audição, é de facto o que resta, ou seja, o desconforto do Sr. Henrique Neto. Quanto ao mais, por um lado, há informação que nós podemos recolher, que está seguramente nos arquivos desta Assembleia, e estamos, aliás, vamos ouvir, já ouvimos, e num caso vamos ouvir no outro, as duas sugestões de audições que o Sr. Henrique Neto dá. E, portanto, Sr. Presidente, eu diria que, não havendo outros argumentos, que não aqueles que eu conheço e que julgo que são do conhecimento de todos, que estão na carta do Sr. Henrique Neto a esta Comissão, quanto à utilidade para os nossos trabalhos e para o desenvolvimento dos trabalhos, não havendo outros argumentos para além destes, não me parece que sejam, com todo o respeito, e sublinho, com todo o respeito que nos merece e nos deve merecer um ex-deputado desta Casa, não me parece que, tendo em conta a gestão apertada a tempo que temos de fazer, que se justifique nesta fase a audição do Sr. Henrique Neto. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções sobre esta matéria, designadamente dos proponentes, que, uma vez que agora existe oposição, Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, é só para dizer que não percebemos, estávamos a organizar questões sobre isso, qual é exatamente a posição do PSD, isto é, se o PSD se abstém nesta matéria ou se tem intenção de inviabilizar esta diligência. São coisas diferentes.
Terminou, Sr. Deputado?
Não, Sr. Presidente, terminei a interrogação, mas depois, se isto merecer alguma resposta, gostaríamos de aduzir alguns argumentos.
O método é sempre o mesmo. O PSD fez uma intervenção, o Sr. Deputado fez uma intervenção também, no qual deixa uma pergunta. Se outros deputados quiserem pronunciar, pronunciam. Se o Sr. Deputado António Proa quiser responder à sua pergunta, responderá, sem prejuízo de outros grupos que não intervieram ainda poderem querer dizer qualquer coisa sobre este assunto, como é evidente. Sr. Deputado Neto Brandão, na qualidade de Vice-Presidente da Comissão, podia que me ajudasse na condução, só porque depois
mas
perdemos.
Mas já que me interpelou, eu dizia que distribuísse aos membros da mesa o do questionário que foi apresentado pela Sra. Deputada.
Não estamos nesse ponto de ordem de trabalho, estamos na ponto de discussão de um requerimento apresentado, de resto, pelo seu grupo parlamentar sobre a audição do Sr. Deputado Henrique Neto. E, portanto, terminado este ponto, outros pontos, de resto há um ponto último de outros assuntos nos quais todos esses pedidos poderão ser formulados à mesa, como sabe, tão bem como eu. Mais algum Sr. Deputado sobre esta matéria? Não? Sr. Deputado João Ramos, por favor. Sr. Deputado António Perú, quer responder já diretamente. Sr. Deputado João Ramos, acho que faz sentido, uma vez que foi uma interpelação direta, dar a palavra ao Sr. Deputado António Perú e a seguir dar-lhe a si. Sr. Deputado António Perú.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tenho muito gosto em responder. Eu achei que fiz aquilo que era pertinente fazer nesta fase dos trabalhos, pese embora o Sr. Deputado tenha muitíssimo mais experiência parlamentar do que eu. O que me parece é que cada coisa em seu momento e, portanto, nesta fase justifiquei a posição que o grupo parlamentar do PSD vai tomar quando for à altura em que o Sr. Presidente pedir que os grupos parlamentares pronunciem sobre o sentido de voto relativamente a esta proposta do Partido Socialista. Ainda assim, parece-me ter sido claro quando disse que não me parece nesta fase, tendo em conta o curto espaço de tempo e a gestão que temos que fazer, que com estes argumentos se justifique a audição do Sr. Henrique Neto. E parece-me que nesta fase é suficiente para o esclarecer, se não o consegui, peço desculpa pela incapacidade de o fazer de melhor forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, relativamente a este requerimento, constatando, em primeiro lugar, a mudança de posição do PSD, não é bem uma mudança de posição, uma espécie de argumentário em evolução, porque na semana passada não podíamos ouvir porque se algum grupo parlamentar requeresse, ouvíamos. Esta semana houve um grupo parlamentar que requereu, afinal não faz sentido e por isso parece que o argumentário está em evolução, vamos ver onde parará. Mas o que nos parece é que não faz sentido que o Sr. Henrique Neto já tenha sido ouvido nesta Assembleia da República, salvo erro, pela Comissão de Orçamento e Finanças sobre matérias de contrapartidas e que agora haja uma Comissão de Contrapartidas e não possa ser ouvido nessa Comissão. e porque, até não sei se foi por desconhecimento, por ninguém se lembrou no âmbito dos requerimentos que essas audições tenham ocorrido. Mas elas ocorreram e por isso não faz sentido que elas tenham ocorrido e que agora não o possam ser no âmbito da Comissão, como já referi.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção sobre este ponto? Sr. Deputado Jaime Magalhães.
Sr. Presidente, é para fazer agora a intervenção que dependia da clarificação pelo PSD da sua futura posição de voto negativa. Eu devo dizer que compreendo argumentos de princípio. Tenho dificuldade em compreender argumentos em escala móvel, porque isso parece um desenho animado, não é? Na passada semana disseram-nos, não, nós não podemos apresentar e convocar pessoas sem uma propositura por um partido político. Vai daí, nós agarramos e emitimos aquilo que eu chamei passaporte, só para sublinhar que era um ato formal e que para nós, se alguém se voluntariar para vir à Comissão, vem, convocamos. Quer dizer, estamos a defrontar-nos com o problema contrário, que é de depararmos com pessoas que recebem uma notificação para comparecer perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito e que parece que foram convocadas para ir ali assistir a um filme num estante na Assembleia ou um concerto e dizem, não me apetece, não servem chá e secondes, não vou. E essa atitude, obviamente, não é aceitável. É mesmo perigosa em termos de cumprimento das normas legais sobre inquéritos e, sobretudo, como precedente para o futuro, porque seguramente haverá mais inquéritos, alguns deles estão melindrosos ou mais do que este, e se começamos a aceitar que se institua a ideia de quando se recebe uma notificação deste tipo, é como quando se recebe um cupom do ginásio que se rasga e a que não se responde, não me apetece, não vou, olha, até logo, a resposta a isso tem que ser graduada e adequada, e de resto teremos ocasião de discutir isso daqui a minutos, portanto eu não antecipava esse aspecto. Em relação ao empresário Henrique Neto, aquilo que nós sabemos e é público, não só consta da documentação que o deputado Proa referiu, como consta até de uma reportagem feita pelo jornalista António Cascais e difundida numa televisão alemã, onde há um depoimento considerável do empresário Henrique Neto, precisamente sobre a questão das contrapartidas, e portanto não é secreta a sua posição, ou as preocupações que exprimiu não são uma surpresa. Agora, o detalhe dessas posições e informações não é conhecido. Portanto, eu não compreendo, nós não compreendemos como é que é possível faça uma oferta pública de depoimento, a Comissão ter outra atitude que não seja queremos ouvir o depoimento, porque o nosso objetivo é, sem nenhuma desconfiança ou sem óculos de desgraduação, saber o mais possível de todas as fontes. O juízo, evidentemente, será de cada um e será de quem nos ouvir e puder ter acesso aos arquivos da Comissão. Portanto, Sr. Presidente, coloca-nos perante uma situação em que se muda de argumentação e, sobretudo, em que o PSD, e presumo que o PP, que irá atrás, presumo, assumem a enorme dificuldade de terem que explicar porque é que têm medo do depoimento do empresário Henrique Neto ou, se não têm medo, o que é que os move. Porque as razões que o Sr. Deputado Proa aqui invocou puramente não existem. Quer dizer, são um negligê transparente, não tapa nada. Quer dizer, são uma coisa completamente diáfana. E, portanto, nem como desculpa servem. E apenas cria uma frente de desconfiança em relação à Comissão, ao trabalho da Comissão, à maioria, às intenções da maioria, etc, etc. O que era completamente evitável. Portanto, é uma coisa que nós não compreendemos, pura e simplesmente. Não é isso que, evidentemente, nos fará desistir, mas, quer dizer, nós insistiremos adiante por alguma outra forma, dado que o Sr. Deputado Proa também nem se esqueceu de deixar a ideia de que a porta não está totalmente fechada. Pode acontecer, não se sabe como e faça que pressupostos, a cataclismo, que a porta se abra de novo. Mas isso cheira um bocadinho até a uma atitude que não é totalmente transparente, não é?
Sr. Deputado,
Presidente, apelava a que mudassem de posição, em suma.
Sim, não a mim, Sr. Deputado, porque não exprimi posição sobre esta matéria, mas, claro, não, sei, eu percebi, não estou a contrariá-lo. Não, a única coisa que eu vejo, quer dizer, de facto, nesta matéria, o que aconteceu foi um pedido, que é um pedido fora, pedindo a atenção dos Srs. Deputados, eu penso que, mais uma vez, o que aconteceu nesta matéria foi um pedido que é um pedido fora do comum, de um cidadão que, enfim, que foi parte também neste processo das contrapartidas, penso eu designadamente como empresa concorrente a estas mesmas contrapartidas, que pede para ser ouvido e que diz que depoimentos feitos aqui por ex-ministros eram ofensivos da sua consideração. E desse ponto de vista é um procedimento fora do comum. O Sr. Deputado António Proa, e desse ponto de vista é a sua legitimidade, o que disse é que este pedido não devia ser considerado, a não ser que ele tivesse a chancela, por assim dizer, de um grupo parlamentar. Isso é uma questão procedimental. Outra questão diferente é a questão de fundo, e isso, portanto, desse ponto de vista, quer dizer, é legítimo que um grupo parlamentar, mesmo depois de ter, quer dizer, de ter de haver o requisito que entende necessário para que ele seja considerado, volte a pronunciar sobre a questão de fundo. Isso aí, Sr. Deputado José Magalhães, parece-me razoável. Independentemente disso, há a decisão sobre a questão de fundo. Eu não percebi exatamente se esta questão é, do ponto de vista do Partido Social Democrata, ou da maioria, uma questão ainda em ponderação, ou é uma questão definitiva. Se for uma questão definitiva, enfim, eu fiz aquilo que a mim, como Presidente, me compete, que é, tendo um requerimento apresentado por escrito, trazê-lo à reunião da Comissão. Se a questão não for uma questão definitiva e os seus deputados quiserem ponderar ainda, enfim, da minha parte, há total disponibilidade para que essa ponderação possa ser feita e que amanhã, logo à tarde, ao fim da reunião, se possa então tomar uma decisão definitiva se a posição não for uma questão definitiva. Se assim não for, enfim, estando no requerimento, quer dizer, direito de qualquer grupo parlamentar e de qualquer deputado nesta Comissão, havendo o requerimento apresentado por escrito, tem o direito, obviamente, de o ver votado na Comissão, e é só isso que eu estou a fazer. E, portanto, deixo, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila pediu, o Sr. Deputado António Pereira tinha pedido primeiro, mas uma vez que também é uma questão para decidir, se quiserem ainda ponderar, ainda não fechar completamente esta porta, por mim, poderemos discutir isto até, ou logo à tarde, no final da audição, ou amanhã, numa reunião a marcar. Se assim não for e a posição for definitiva, bom, eu terei que pôr à votação, como é evidente. Sr. Deputado António Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Magalhães, eu não tenho medo de coisa nenhuma neste contexto e não me parece que os argumentos da desconfiança e da falta de transparência nos ajudem a prosseguir no bom caminho, francamente é a minha opinião. Não tem sido essa a nossa atitude e, portanto, não me parece ajustado, para não dizer justo, algumas das referências que fez, Sr. Deputado, com toda a franqueza, com toda a frontalidade. E eu não mudei de opinião, também sejamos claros. O que eu coloquei foi a questão de princípio de não se dever abrir uma exceção para a consideração de uma audição através do envio por meio de uma carta, por muito que a pessoa nos mereça consideração. O método que foi utilizado sempre foi de haver uma proposta de um grupo parlamentar e foi isso que eu sugeri que fosse feito, e perante essa proposta concreta, procurei pronunciar-me com, à luz dos argumentos que tenho, das justificações que tenho para que a audição se realize. E as únicas justificações que tenho, francamente, Sr. Deputado, são a de que o Sr. Henrique Neto sugere a audição de duas pessoas, que vamos ouvir, que o Sr. Henrique Neto se sente ofendido, aí, francamente, não parece que seja argumento para ouvirmos o Sr. Henrique Neto, porque discorda e porque se sente ofendido, não parece que seja o local próprio para dirimir questões de opinião, seja de quem for. Terceiro argumento que eu vejo, que são os únicos três que existem, é de que o Sr. Henrique Neto tem informações que, em tempo, prestou a esta Assembleia da República. Ora, se prestou informações a esta Assembleia da República, elas estão necessariamente ao nosso dispor e, portanto, se os argumentos são esses, não é necessário ouvir o Sr. Henrique Neto, é tão somente isso. Se o Sr. Deputado me disser, e não disse no requerimento que apresentou, mas se o Sr. Deputado me disser que há dados novos, há factos novos, há informação nova que o Sr. Henrique Neto pode trazer para esta Comissão, aí poderemos reponderar, como é natural, como é natural. Agora, perante os únicos argumentos que temos, não há novidade nenhuma. E não havendo novidade nenhuma, Sr. Deputado, Havendo um calendário apertado de trabalhos, não me parece ajustado estarmos a alargar ainda mais ou intensificar ainda mais os nossos trabalhos, quando eles, com estes argumentos, não são, com toda a franqueza, de grande utilidade. O Sr. Henrique Neto tem todo o direito de se manifestar incomodado, mas, enfim, nós temos muito que fazer, com certeza, para além de ouvir os incómodos do Sr. Henrique Neto. Agora, se ele traz elementos novos, que nunca entregou à Assembleia da República, que nunca deu conhecimento à Assembleia da República, bom, então nesse caso pode de facto enriquecer os nossos trabalhos. Mas não é isso que está nem no requerimento do Partido Socialista, nem aliás é tão pouco aquilo que está na carta do Sr. Henrique Neto. E portanto, Sr. Presidente, para antecipar a resposta à questão que colocou sobre a possibilidade de se tomar uma decisão definitiva ou não. Bom, estas coisas na vida, há poucas coisas definitivas e naturalmente que esta também não é. Porque nós não temos medo nenhum de ouvir o Sr. Henrique Neto, nem queremos evitar ouvir seja quem for. Não queremos evitar seja quem for. Agora, não queremos é que esta comissão se torne num muro das lamentações ou numa feira de vaidades, isso não queremos. Agora, se houver factos novos que sejam importantes para esta comissão e se o Sr. Deputado está em condições de os enunciar ou pelo menos de os pré-anunciar, bom, então devemos ponderar naturalmente com toda a abertura, como sempre temos feito, e nessa medida, Sr. Deputado, acho que não ajuda as afirmações que fez sobre qualquer intenção de esconder a verdade, de menos transparência, de qualquer desconfiança, não parece ajustado. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Malheiros, eu noto o seu pedido e registro algum ping-pong sobre esta matéria, lógico, mas, enfim, tenho dois grupos parlamentares que já me pediram a palavra e que ainda não puderam usar da palavra sobre este assunto e, portanto, vou dar a palavra primeiro a dois deputados, dois grupos parlamentares que ainda não puderam usar da palavra. Enfim, a minha, não tenho nenhuma sugestão, a única questão que eu pus é que, se houver alguma margem de consensualização sobre esta matéria, aguardássemos ainda algum tempo para procurar essa consensualização, se ela for possível. Se não, obviamente, porém, há votação, como é evidente. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Rapidamente dizer apenas o seguinte. Eu discordo de dois argumentos invocados pelo Sr. Deputado António Proa. O primeiro, ao considerar que há aqui o risco de abrir um precedente por se tratar de um cidadão que diz que quer ser ouvido. Bom, esta é a casa dos cidadãos, não é a casa dos deputados. A regra é ouvir quem quer ser ouvido e por isso há na Assembleia a figura da audiência, exatamente para que a Assembleia possa ouvir todos os cidadãos que se querem dirigir à Assembleia por esta ou aquela razão. E portanto contesta a sua afirmação de que se trata de um precedente. Não, trata-se da regra. O que será excepcional vai ser a nossa resposta, eventualmente, à solicitação do Sr. Henrique Neto. Em segundo lugar, o problema de ser invocado como argumento para pedir essa audiência, para pedir para ser ouvido, o reagir ao que aqui foi dito. Ainda bem que haja quem nos ouve, ainda bem. Quem nos dera a nós que ouvíssemos mais, que houvesse mais gente a ouvir-nos. E, portanto, acho que exatamente isso é o que nós pretendemos também com esta comissão, é que haja alguma interação entre nós e os cidadãos, entre nós e a opinião pública. Sobretudo, tratando-se, e agora com isto termino, aliás, invoco até o mesmo argumento que o Sr. Deputado António Proa, tratando-se de uma pessoa, nós sabemos muito bem de quem é. E, portanto, até terá, com certeza, muito para além daquilo que explicitou na sua carta, muitas outras coisas úteis para nos dizer. Por último, dizer o seguinte, quer dizer, sim, há um calendário de trabalho, nós estamos a ver nos últimos dias uma sucessão de audições a caírem, portanto, acho que isso abre uma certa margem para nós podermos ouvir outras pessoas que inicialmente não tínhamos previsto e, portanto, julgo que há todas as razões para que se possa ouvir em tempo útil o Sr. Henrique Neto e, portanto, apelo a que o PSD mude posição ou que se espere o tempo que for necessário, como o Sr. Presidente sugeriu, para que se possa encontrar aqui uma solução que ponha esta comissão, desta comissão, uma imagem, enfim, mais conforme aquilo que deve ser a imagem do Parlamento e da Assembleia. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lobo Dávila, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer, evidentemente, que nós não temos medo, receio de ouvir quem quer que seja, e relativamente ao empresário e antigo deputado do Partido Socialista Henrique Neto, também não o temos. A única coisa que gostaríamos de perceber é se da parte do próprio Partido Socialista, tendo em conta que não requereu anteriormente essa audição, que fundamentos diferentes existiriam para agora requerer. E por isso, atendendo à carta até que o senhor Henrique Neto nos dirigiu, em que no fundo nos dizia três coisas: por um lado, que tinha informações a dar e que inclusivamente essas informações já terão sido prestadas noutras comissões e, portanto, há informações prestadas à Assembleia da República sobre esta mesma matéria em diferentes comissões, até que salvo erro, o senhor deputado José Magalhães falou na Comissão de Orçamento e Finanças, eu tinha aqui ideia que até tinha sido também na Comissão de Economia, e a verdade é que ninguém se lembrou até agora de ir ver se essas declarações são de facto relevantes para os nossos trabalhos, nem ninguém o tinha requerido até ao momento em que o senhor antigo deputado Henrique Neto se dirigiu a este Parlamento, dizendo, dando a sugestão de ouvir algumas pessoas ligadas à ESCOM, coisa que a Comissão Parlamentar de Inquérito o fez, e dizendo que se sentia ofendido por um conjunto de declarações que tinham sido prestadas. Oh, Sr. Presidente, de facto esta Comissão Parlamentar de Inquérito não é o palco para trocar ou sanar ofensas entre pessoas. Segundo sei, haverá outros palcos onde isso possa ser sanado. Em todo caso, dizer também, em função daquilo que o Sr. Deputado João Semedo aqui referiu, que não concordo com a interpretação que ele aqui nos fez. De facto, há uma questão que é uma questão que é a existência de um precedente, alguém que se dirige à Comissão Parlamentar de Inquérito e que, por se sentir ofendido, solicita ser ouvido, sendo certo que foi ouvido várias vezes nesta Casa sobre isso, e de facto, para mim, aquilo que é relevante, Sr. Presidente, é tentar perceber-se, do ponto de vista do Partido Socialista, o que é que mudou para que, neste momento, ser tão necessária a audição do senhor antigo deputado Henrique Neto. Até porque, como foi referido, e aliás acho que foi o senhor deputado Jair Magalhães que o referiu, as posições públicas do senhor deputado Henrique Neto são conhecidas abundantemente, porque não só pelo facto de ter sido presidente de uma empresa ligada às contrapartidas, mas também pelo facto de ter sido deputado desta Casa durante diversos anos do Partido Socialista, teve a oportunidade de se pronunciar sobre esta matéria ao longo dos tempos inúmeras vezes. Eu gostava só de perguntar o que é que mudou para que agora a audição do seu deputado, antigo deputado Henrique Neto, ser tão importante do ponto de vista do Partido Socialista. Como é evidente, ao Sr. Presidente, do ponto de vista do CDS, nós temos um calendário para cumprir, estamos em vias de o cumprir. Há ainda um último pedido de audição que não tem a ver com este, que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, e eu queria desde já dizer que, do nosso ponto de vista, nós viabilizaremos esse pedido de audição. Este, estamos à espera que o Partido Socialista nos possa dar argumentação para esta alteração de posição. Mas queria dar conta, Sr. Presidente, que nós viabilizaremos esta última audição, até porque estamos já em setembro e os trabalhos da Comissão estão em vias de terminar com o cumprimento dos prazos que estavam previstos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não gostaria também de prolongar indefinidamente este debate desta audição, não, quer dizer, aprovámos, eu diria que dezenas de audições quase sem debate, e estamos há muito tempo a discutir uma audição, talvez pelo inédito ser vir pedida por um cidadão. Mas, enfim, eu penso que neste ponto dos trabalhos, e se não houver mais nenhuma sinalização da parte de ninguém, o que eu faria, obviamente, era dar a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães para, por um lado, responder às solicitações que lhe foram feitas, penso eu, seguramente do Sr. Deputado Lobo Dávila, mas penso que também já na última intervenção do Sr. Deputado António Proa, e em segundo lugar dizer o seguinte, Srs. Deputados, eu penso que, pelo que percebo e da parte dos partidos, da maioria dos partidos em geral, estaríamos em condições de votar e cada um teria a sua indicação. O Partido Socialista, como proponente, pareceu-me ser quem mais acolheu a minha sugestão de se esperar algum tempo. E, portanto, perguntar também aos deputados José Magalhães, por mim, enfim, está na disponibilidade do proponente, enfim, é um direito do proponente ver as suas propostas votadas. Se o próprio proponente entender que devemos votar só logo ao final da tarde, eu votarei logo ao final da tarde, se não, porém há votação já. E, portanto, deixo isso ao seu critério, Sr. Deputado José Magalhães, se entende ainda que vale a pena ou não fazer alguma ponderação, alguma reflexão, ou se, enfim, o Partido Socialista tem alguma expectativa ainda que essa possibilidade, de que haja uma possibilidade de alteração. Eu não porei a votação agora, com o seu consenso, obviamente, e só porei à votação o mais cedo, hoje, depois da audição que temos que fazer. Era a minha sugestão inicial, mas só farei se houver concordância da sua parte para esse objetivo.
Certamente, Sr. Presidente, e agradecemos, aliás, a sua sugestão, que é construtiva. Exige diligências que vão ser feitas e, ao fim da tarde, falaríamos, então, nessa matéria. E agradecemos, aliás, a sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não votaremos, então, agora. Votaremos hoje, a seguir à audição do senhor, que eu já não me estou a lembrar o nome, mas que estará cá, seguramente, logo à tarde, para ser ouvido. É o senhor... Não interessa para o caso, mas está na convocatória, os seus deputados sabem quem é, eu não me estou a lembrar, são tantas audições. São... Não me lembrava do nome, são tantas audições, Sr. Deputado Neto, que neste momento não me estava a lembrar de cor. Vi hoje de manhã o nome, como é evidente, mas não me estava a lembrar neste momento. Mas agradeço a informação. Dito isto, nós resolvemos já o ponto 2, cuja votação será feita hoje à tarde no final da reunião. Temos ainda requerimentos para apreciar no ponto 1. Talvez adiantando caminho, e uma vez que até tivemos já uma pré-disponibilidade de apoio, que não do proponente, o outro pedido de audição que eu tenho para já é o do Bloco de Esquerda, do contra-almirante Rogério de Oliveira. Sr. Deputado João Semedo, quer apresentar, dispensa a apresentação, dispensa a apresentação, algum Sr. Deputado quer intervir sobre esta matéria? Coloco à votação, o Bloco de Esquerda pede a audição do Sr. Contra-Almirante Rogério de Oliveira, ex-consultor da Ferrostal no âmbito do processo de aquisição dos submarinos da classe Tridente. Sr. Deputado Lobo Dávila, que foi até agora o único deputado que se pronunciou já sobre essa matéria, mas claro, está todo, completamente o seu direito voltar a acrescentar o que entender sobre este assunto. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é apenas para sublinhar novamente que votaremos favoravelmente, o CDS votará favoravelmente este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, com a nota de que estamos no dia 1 de setembro, a comissão decorre, 2 de setembro, a comissão decorre ininterruptamente há vários meses, os senhores deputados de todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de apresentar todos os requerimentos de audições que bem entenderam, e portanto eu queria apenas, desde já, enquanto declaração de voto que queria deixar expresso nesta votação, dar conta de que votaremos a favor, mas de que não estaremos em condições, nem atendendo ao período de tempo que já decorreu, dos trabalhos, das audições que já desenvolvemos, para votar favoravelmente mais nenhum pedido de audição. E, portanto, queria que isto ficasse absolutamente claro a partir deste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a audição do Sr. Contra-Almirante Rogério de Oliveira foi aprovada por unanimidade. Temos ainda dois pedidos do Partido Socialista, de dois requerimentos, que não são propriamente requerimentos de documentação e, portanto, são requerimentos que têm, são diferentes dos requerimentos de audição e dos requerimentos de pedidos de documentação, ainda que um deles seja, de facto, de documentação, e que são os requerimentos que têm a ver com, eu penso que têm a ver com uma das últimas audições que fizemos e que requerem, em primeiro lugar, é este que está em discussão, à Procuradoria-Geral da República que seja perguntado em que fase se encontra o processo em causa. O processo em causa é o processo de investigação criminal ao processo de aquisição dos submarinos, que todos sabemos, foi amplamente noticiado e bastas vezes referido nesta comissão, existir um inquérito aberto e um processo de investigação criminal. E ainda um segundo requerimento, justiremos a seguir, do Partido Socialista, que tendo em atenção os depoimentos prestados por responsáveis da Escom, bem como a situação criada pelo colapso de empresas do Universo Espírito Santo, também decorre da tal audição pelo que leio, os deputados do Grupo Parlamentar de Solidariedade propõem que seja obtida através do Banco de Portugal a documentação de suporte eletrónico relativa à intervenção no procedimento de aquisição dos submarinos por Estados portugueses das seguintes entidades: Escom, Espírito Santo UK, British Virgin Islands, Commerce S.A. São as várias derivações desta mesma empresa. Portanto, estão em discussão estes dois requerimentos. Eu queria só, enfim, deixar claro do meu ponto de vista, é obviamente que não quero com isto condicionar nenhuma decisão da parte da Comissão, mas deixar claro um entendimento que já deixei aqui e que mantenho, que é de que, enfim, durante algum tempo, como eu disse, quando havia processos de investigação não existiam comissões de inquérito, não é esse o entendimento da Assembleia hoje em dia e do meu ponto de vista ainda bem, de resto já não foi assim no caso BPN e noutros casos, mas chamar a atenção, do meu ponto de vista na Comissão, que tem que haver alguma cautela, porque, enfim, não seria também normal nem desejável que qualquer deliberação desta Comissão pudesse ser vista como qualquer forma de interferência num processo judicial, uma vez que os objetos são diferentes, os âmbitos de atuação são diferentes, os meios são diferentes e os dois processos decorrem, obviamente com, eu diria, igual dignidade, mas com separação e numa lógica de separação de poderes de forma completamente diversa e, portanto, este requerimento, na minha opinião, merece alguma ponderação também, pelo menos na sua forma, não, que não no seu objetivo final, desse ponto de vista e alguma cautela para não poder ser lido como nenhuma forma de intervenção, de pressão ou de tentativa de influência de um processo judicial que está em curso e que obviamente cujo objeto é diverso do desta Comissão e cujo objeto nós respeitamos. Mas é uma reflexão genérica sobre esta mesma matéria e com isto termino. Senhores deputados, alguém quer usar a palavra sobre esta matéria?
Sr. Presidente, apenas para dizer que os termos em que o requerimento está expresso não têm a formalidade nem invocam o aparelho de normativo que acaba de invocar, não é? E, portanto, há uma questão de redação e de distinção rigorosa que, em certo sentido, aí está pressuposto que poderia ser feito ou deveria ser feito pela mesa, como sempre faz, e portanto estou completamente de acordo com o que acabou de dizer. Não deve haver nenhuma confusão sobre isso e na redação é possível cautelar esse aspecto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, eu confesso a minha ignorância, mas eu não percebi esta última intervenção do Sr. Deputado José Magalhães. Porque, de facto, olhando para estes dois requerimentos, eu não queria deixar de fazer aqui duas ou três observações. A primeira é para dizer que, de facto...
Sr. Deputado Dávila, não vou impedir de fazer, até porque eu fiz, a culpa é minha, apreciações sobre os dois requerimentos em causa, mas vamos ter que os discutir um a um, quer dizer, portanto, na sua introdução pode fazê-lo, mas depois pedi aos seus deputados que separássemos, porque, de facto, vamos ter que votar separadamente, e, enfim, e os assuntos, apesar de tudo, são diferentes. Só esta nota, mas, obviamente, não quero cortar na sua apreciação dos dois, se quiser. Estamos para já a discutir o que pede à Procuradoria informação sobre o processo. E o Sr. Deputado Lobdável dizer, estes dois requerimentos, à semelhança do que eu fiz, e portanto provavelmente influenciado pelo que eu fiz, mas eu vou discuti-los e pô-los à votação um a um. O Sr. Deputado, só essa nota, mas faz favor, pode prosseguir.
Ó Sr. Presidente, certo, embora os argumentos sejam muito parecidos para os dois requerimentos, em todo caso, cingindo-me então apenas a este primeiro requerimento, do tal requerimento dirigido à Procuradoria a perguntar em que fase se encontra o processo em causa, eu sobre isto queria apenas dizer o seguinte: tal como nós não recebemos cartas do Ministério Público a perguntar-nos como é que está a decorrer os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, julgo que este requerimento em que se solicita informações sobre em que estado é que está o âmbito do inquérito judicial, muito sinceramente acho que não faz qualquer sentido. E não faz qualquer sentido por duas razões. Desde logo porque, do meu ponto de vista, não se deve misturar dois planos que são planos completamente distintos. Por um lado, o plano desta Comissão de Inquérito e, por outro, o plano daquele que é o inquérito judicial que esteja a decorrer, qualquer que ele seja. Portanto, primeiro argumento que me parece indiscutível perante aquilo que está aqui requerido, e segundo lugar, dizer que, no meu ponto de vista, não deve haver, nem esta Comissão Parlamentar de Inquérito se deve pôr a jeito disso, de poder haver uma violação do princípio da separação de poderes, que me parece que está aqui, pelo menos daquilo que é requerido a seco pelo Partido Socialista, sem a tal argumentação ou fundamentação que o Sr. Deputado José Magalhães refere, parece-me que isso pode ser posto aqui claramente em causa. E, portanto, se o problema do Partido Socialista é a insinuação que foi aqui feita pela Sra. Eurodeputada Ana Gomes de uma possível prescrição do processo, então a sugestão que eu faço é que o Partido Socialista dirija então um requerimento com uma pergunta se, porventura, até ao fim do prazo dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, se há ou não há o risco de prescrição num qualquer processo relacionado com esta matéria. Porque se é isso que está em causa, então que se faça isso. Parece-me que é mais, do ponto de vista dos factos e do ponto de vista daquilo que é o relacionamento institucional dentro de um princípio de separação de poderes, mas também de interdependência de poderes, julgo que é o que faz sentido. Sinceramente, tal como está apresentado o requerimento, julgo que pode haver aqui uma violação do princípio de separação de poderes que é, não é benigna para os trabalhos desta Comissão nem para o prestígio desta Casa. Parece-me a mim, mas é uma opinião que não queria deixar de transmitir ao Partido Socialista enquanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, na parte que me diz respeito, e uma vez que manifestei essa preocupação, eu penso que a sua sugestão pode ir ao encontro daquilo que estávamos a procurar resolver e a procurar encontrar, e que o próprio Sr. Deputado José Magalhães sugeria que a mesa tivesse essa liberdade, mas é bom que a mesa use essa liberdade tão condicionada quanto possível, para que depois o exercício da mesa, em nome de todos, não defraude nenhum dos presentes, mas da minha parte eu penso que uma pergunta desse tipo poderá resolver, tanto quanto eu penso e tanto quanto percebo, a preocupação do Partido Socialista, e penso que desse ponto de vista é uma boa sugestão, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Proa, tinha-se...
Sr. Presidente, só para dizer que estamos de acordo. Pronto. Faça-se essa formulação e avance, é a nossa preocupação.
Muito bem, isso aí posso fazer, eu posso me encarregar enquanto Presidente, fazer então a formulação indicada com a sugestão do Sr. Deputado Lobo Dávila, de pô-la à consideração do Partido Requerente, que é o Partido Socialista, e, tendo esse acordo, falaremos seguir hoje mesmo. Sr. Deputado António Proa, ainda assim... Pronto, vamos então, este assunto está resolvido, penso que o requerimento está aprovado com esta... com esta condição, está condicionalmente aprovado à redação a encontrar pela mesa, não havendo votos contra, não havendo abstenções, portanto o requerimento está aprovado, a mesa encarrega-se de lhe dar execução e depois veremos se tem também a concordância, como espero que tenha, do Partido Socialista como proponente. Passamos ao segundo requerimento, que é o que pede, enfim, os seus deputados têm o requerimento, mas é o que pede documentação ao Banco de Portugal sobre Escom, Espírito Santo, Commerce, Escom, etc., Escom, etc., etc., etc. As várias derivações, como eu disse há pouco, da empresa Escom. O Partido Socialista, não sei se quer fazer a apresentação, tenho já a inscrição do Sr. Deputado António Proa, quer dizer alguma coisa sobre este requerimento, Sr. Deputado?
Esse requerimento resulta diretamente do debate que aqui fizemos com a Sra. Deputada Ana Gomes, e também do alerta que foi feito para que, de facto, pode haver uma linha de pesquisa frutífera para a Comissão, tendo em conta aquilo que o Banco de Portugal hoje em dia sabe e pode saber sem violação de qualquer regra, pelo contrário, tendo documentos ou acesso a documentos cuja obtenção pode ser de grande utilidade. Portanto, é uma circunstância que não existia, só existe desde há muito poucos dias, não é?
Correto.
Depois, a formulação concreta, estou de acordo com o Sr. Presidente, que há algum trabalho de apuramento para evitar qualquer equívoco, mas a linha que já enunciou, julgo que satisfaz plenamente as preocupações de cuidado.
É, ainda que, enfim, a sugestão do Sr. Deputado Lobo Dávila no primeiro requerimento foi útil, eu neste, enfim, não sei se há alguma sugestão também, vou aguardar, porque também é verdade que esta matéria, não quero, enfim, antecipar argumentos, esta documentação, esta matéria estará no âmbito do processo judicial também, como é evidente, quer dizer, não é pensável que não esteja, diria eu, mas em qualquer caso, enfim, os seus deputados dirão. Sr. Deputado António.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era tanto relativamente à consideração que fez, que aliás me parece muito pertinente, que vem na sequência da discussão do requerimento anterior, é uma chamada de atenção, eventualmente um pedido de esclarecimento, pode ser falha da minha parte, mas tenho dúvidas sobre se todas estas entidades estão no âmbito da supervisão do Banco de Portugal, porque nem sempre onde aparece Espírito Santo significa Banco Espírito Santo ou entidades bancárias e, portanto, há seguramente no âmbito do Grupo Espírito Santo entidades que não estão no âmbito da supervisão do Banco de Portugal e, nessa medida, pode não ser pertinente, nalgum ou nalguns casos das empresas que aqui são referidas, a dirigirmos ao Banco de Portugal. Era só essa chamada de atenção ao Grupo Parlamentar Proponente, ao Partido Socialista, no sentido enfim, de sermos eficazes na entidade à qual nos dirigirmos, mas estou em crer que, se o Partido Socialista entendeu que é o Banco de Portugal a entidade a que nos devemos dirigir, por alguma razão seguramente é, mas não queria deixar de fazer esta nota, porque me parece que pode não ser exatamente assim, mas enfim, pode ser que eu esteja enganado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lobo Dávila.
Ó Sr. Presidente, pese embora a vocação de polícia de alguns deputados, em particular deputados de Magalhães, e de juiz da senhora eurodeputada Ana Gomes, a verdade é que nós somos deputados e, portanto, os argumentos que eu utilizei na discussão do requerimento anterior, eu diria que são todos aplicados na discussão deste requerimento, porque aquilo que está aqui em causa, com o devido respeito e na interpretação que eu faço, é que este requerimento, o objeto deste requerimento, do meu ponto de vista, é matéria que é da competência do Ministério Público, não é da competência desta Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, é competência que está no âmbito, seguramente, do âmbito do inquérito judicial que estará a decorrer, presumo eu. E, portanto, para além da questão que o Sr. Deputado António Proa colocou, que é a questão da supervisão, que me parece que é uma questão bastante pertinente e que parece-me que, daquilo também que é público, que assim é como o Sr. Deputado António Proa referiu. A verdade é que há aqui também do meu ponto de vista, aquilo que é o pisar claro do princípio de separação de poderes. E este requerimento que é apresentado, do meu ponto de vista, é claramente matéria do inquérito judicial. E por isso, aliás, muitas das notícias que nós temos vindo a receber e visto ao longo dos últimos meses sobre esta matéria, têm saído inúmeras notícias sobre pedidos sobre fluxos financeiros, sobre cartas rogatórias de um lado para o outro. E, portanto, ao Sr. Presidente, O Sr. Presidente, isto para dizer que, do meu ponto de vista, há aqui também claramente uma... Aqui já não é um eventual risco, é mesmo claramente o pisar do risco desse princípio de separação de poderes. E, portanto, parece-me a mim claramente que este requerimento viola esse princípio de separação de poderes e não queria deixar de o dizer de forma clara, porque parece-me que corremos aqui esse risco grave de estarmos a violar esse princípio que tanto tão importante é para esta Casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção sobre esta matéria? Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como todos os senhores deputados sabem, eu não sou advogado e muito menos sou advogado do Partido Socialista. Mas se bem interpreto o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, ele dirige-se ao Banco de Portugal pela relação clara que o Banco de Portugal tem atualmente na condução do processo do novo banco. E, portanto, não creio que, tendo sido esta a razão, que os argumentos que invocam, digamos, eventual confusão, enfim, de poderes, se possa invocar neste caso. Eu interpretei assim o requerimento do Partido Socialista e não acho que haja aqui qualquer violação, seja do que for.
Muito obrigado. Mais alguém sobre este assunto? Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, eu gostaria de fundamentar melhor a proposta, o requerimento que apresentámos. O Sr. Deputado Lobo Dávila não acompanhou diretamente o debate que aqui tivemos na passada semana com a Sra. Deputada Ana Gomes, mas tenho conhecimento dele, obviamente, como já evidenciou. Eu devo dizer que temos dificuldades em compreender o nível de dúvida que aqui exibe, porque no limite, com tantas dúvidas, não poderia haver comissão de inquérito absolutamente nenhuma. E, aliás, na verdade, houve um tempo nesta Assembleia em que era assim. Tanto pendente uma inquirição do Ministério Público, por isso, simplesmente face a essa informação, não havia comissão de inquérito. Era esta a interpretação de um determinado... Felizmente, ultrapassou-se essa noção que amputava os poderes da Assembleia e, na realidade, desresponsabilizava de emitir juízo e de fazer as suas próprias diligências de apuramento da verdade para, evidentemente, não julgar e condenar ninguém, mas para emitir juízos críticos ou de aplauso sobre as matérias. E, aliás, foi numa comissão onde o PP teve particular protagonismo, a Comissão de Camarate, que se ajudou a desbravar caminho sobre esta matéria. E, portanto, o deputado, quando é inquiridor, é polícia, ou cada vez que pede uma diligência, está a revelar um conceito policiesco, bom, alguém que teve responsabilidades no MAI, é um bocado estranho, a gente passa por lá, não é polícia, embora adquira uma certa estima e até um certo conhecimento de como funcionam as polícias. Portanto, não faz bem, não faz mal, em princípio e normalmente, faz bem. Os casos de stress pós-traumático são, apesar de tudo, excepcionais. Agora, neste caso concreto, ou seja, ser polícia não desonra ninguém, não é? Portanto, cada vez que nós façamos uma diligência que seja até um pouco sherlockiana, não nos fica mal, fica bem, e não devemos ter nenhum complexo pós-traumático nessa matéria. Agora, ultrapassada essa questão, neste caso, nós sabemos que a ESCOM teve mais, quer dizer, é uma espécie de Fernando Pessoa do mundo empresarial, criava sociedades veículo como heterónimos uns atrás dos outros. E, de facto, alguns deles, propositadamente, não estavam sob a alçada do supervisor português, nem, aliás, de nenhum. Era de resto a ideia. É um modus agendi. Agora, o Sr. Deputado Lobo Dávila tenha cuidado, porque se enuncia coisas sob forma de princípio e algum dia tem o azar de ter que participar de uma comissão de inquérito ao mundo Espírito Santo, pode meter férias, não é? Porque passará a achar que tudo aquilo que está a propor não pode, está bem, mas a escusa de condenar os seus camaradas, os seus colegas, esse destino, não sei como quer, os irmãos, os membros, etc. Portanto,
portanto, e posso ajudar matéria, o Sr. Deputado, é amigos normalmente.
Os amigos. Portanto, nessa
normalmente
matéria,
é amigos, nem irmãos nem camaradas. Portanto, camaradas nessa, normalmente na tropa, irmãos só os que são mesmo.
Portanto, nessa matéria, o Sr. Deputado Lobo Dávila foi além daquilo que eu julgo que quer ir. A ESCOM teve várias figurações e nós devemos perseguir ou ir atrás dessas figurações. Se há neste momento uma porta aberta que pode facultar o acesso a essa documentação, usemos essa porta aberta. Quem é que está do outro lado da porta aberta? Alguém que também tem o conhecimento da diferença entre os pedidos legítimos e aquilo que não pode ser satisfeito. Portanto, julgo que seria errado nós frustrarmos a possibilidade de acesso a essa fonte de informação, sendo certo que não estamos a ir ultravires e, pelo contrário, não podemos é ignorar, não é?
Sim, Sr. Deputado José Magalhães, a sua fundamentação é clara. Eu diria mesmo que, sherlockianamente, podemos chegar à conclusão que a culpa é do Álvaro de Campos, ou do Ricardo Reis, ou de qualquer outro deles. Não saberemos qual, mas chegaremos à conclusão. Há, no entanto, a pergunta do Sr. Deputado António Proa, que era uma pergunta que me pareceu pertinente, de sabermos se é, de facto, a entidade competente esta ou não, e sobre isso o Sr. Deputado não disse nada.
Ó, Sr. Presidente, o Banco de Portugal distinguirá, porque eu imagino que quando se acede, por exemplo, à contabilidade, à correspondência de uma entidade como a ESCOM, o que lá está, se não foi apagado, diz respeito ao universo todo. E, portanto, se alguém me mandar num pacote ou um lindo DVD carregado de documentos das várias ESCOMs, eu não me vou dizer, não, eu não conheço esta porque não está sob supervisão. Não, aquele outro não, porque tecnico-juridicamente o infrator infringiu bem e, portanto, conseguiu passar pelas pingas de chuva da lei. Por amor de Deus, quer dizer, não temos que ter esse rebuço nesta fase do campeonato. Já bastou o que o segredo bancário protegeu e o que o uso manipulativo dos vazios de legislação permitiu fazer, conduzindo os resultados que estão à vista de todos, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, isso responde. A questão do seu ponto de vista é não tendo essa certeza, será perguntar e tentar obter a resposta. Eu, sinceramente, acho o seguinte, acho que Sim, de alguma forma. Não, mas de alguma forma. Acho que é muito difícil que uma pergunta deste tipo, independentemente das considerações que foram feitas pelo Sr. Deputado Lobo Dávila, acho muito difícil à partida, e a experiência de anteriores comissões é um bocadinho essa, que uma pergunta de que este tipo de matéria não esteja coberta ou por segredo judicial, ou por segredo de justiça, uma vez que estará a ser investigada, ou por sigilo bancário. Acho muito difícil, mas isso não impediria, no limite, que a pergunta fosse feita. Há, no entanto, outro tipo de considerações que aqui foram deixadas. Agora, entre as comissões, nós sabemos que normalmente esta resposta a este tipo de perguntas é ou está coberto por segredo de justiça ou está coberto por sigilo bancário, digo eu. Mas não impede que a pergunta seja feita. Aconteceu, tanto quanto me lembro, no BPN. Mas isso não impede que a pergunta seja feita, do meu ponto de vista. Tem a comissão de decidir se a quer fazer ou não. E, portanto, enfim, não havendo nenhum pedido de suspensão nem de alteração deste requerimento, no limite tenho que o colocar à votação. Sr. Deputado António Pro.
Enfim, julgo ter entendido a estratégia do Sr. Deputado José Magalhães, o tal disse, tal barra à parede. Ainda assim, eu não resisto a ler aqui um parágrafo do site do Banco de Portugal que diz, só leio esta parte: as entidades que prestam serviços de consultoria e mediação financeira não estão sujeitas à supervisão do Banco de Portugal. Mas enfim, parece-me claro, suficientemente claro, para prever que o resultado desta tentativa não vai ser eficaz, e o sentido do alerta que eu fiz era no sentido de nós procurarmos ser eficazes ao primeiro tiro. O Sr. Deputado prefere insistir, mesmo... Não, Sr. Deputado, eu não escreveria, era eventualmente a uma entidade que eu suspeito à partida que não é a entidade competente para me fornecer informações, mas já percebi que o Sr. Deputado é isso que pretende fazer e, portanto, não vou insistir. Agora, não queria deixar de justificar a minha dúvida relativamente à pertinência desta formulação, mas muito bem.
Obrigado, Sr. Deputado. E vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, sendo que, obviamente, aquilo que enfim, gostava de deixar isso muito claro, aquilo que eu expressei como opinião não é mais do que uma opinião. Eu não tenho nenhum especial conhecimento, nem especiais habilitações, seja em matéria de segredo de justiça, ainda sobre alguma coisa fruto das funções desempenhadas, designadamente no âmbito da primeira comissão, mas sigilo bancário, sinceramente, não sei. Tenho visto o que é, sei que até há alterações legislativas que eu nem sequer conheço em detalhe. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é meramente uma opinião. Agora, a questão do Sr. Deputado António Proa, que ele repete, e que o Sr. Deputado José Magalhães quer comentar, está no seu direito, pedia a seguir que passássemos a uma deliberação sobre esta matéria, até porque, enfim, estamos em plena hora de almoço e daqui um bocadinho à plenário.
Sr. Presidente, só proponho então que isto deslizasse também para o fim da reunião de comissão que temos ao fim da tarde, para permitir deglutir e
tentar uma solução.
E discutir muito bem informalmente esta matéria.
Muito bem, é seu direito, não, até à reunião que teremos, à audição que teremos do Sr. Fernando Jorge da Costa Gonçalves, que eu fazia questão de não me lembrar do nome, mas que agora pus aqui à frente para não me esquecer, a seguir à audição do Sr. Fernando Jorge da Costa Gonçalves, tomaremos então uma decisão definitiva sobre esta mesma matéria. Parece-me uma boa sugestão. Há uma outra questão que a Comissão tem que ponderar, que é esta, que é: nós temos estado a lidar, e eu penso que até aqui, tanto quanto podemos, com a questão do segredo profissional dos advogados, e temos sido confrontados com uma outra questão, Srs. Deputados, que, enfim, não querendo fazer nenhum tipo de ironia sobre isso, mas chama a vossa atenção para que todos os nossos depoentes que têm nomes que não são de origem portuguesa e que também não são cidadãos portugueses, porque nós já vimos pessoas com nomes que não serão forçosamente de origem portuguesa, mas que são cidadãos portugueses e que aqui estiveram a depor, como por exemplo o seu Diretor-Geral de Atividades Económicas, de seu nome, Lamy, mas quando o nome não é de origem portuguesa e o cidadão também não é português, temos sido confrontados com a ausência desses mesmos cidadãos. Ainda hoje de manhã estava prevista uma audição com cobertura dos advogados ou não, argumentando que o estatuto de arguído ou não. Isso põe-nos aqui uma questão, é evidente que, enfim, do que fazer em relação a essas situações. Ou seja, deve a Comissão fazer uma participação por entender que ainda assim à desobediência, não deve fazer participação, é uma ponderação que nós temos que fazer e sobre a qual, obviamente, enfim, eu tenho a minha opinião, de alguma forma, o que acabei de dizer já a enuncia de qualquer forma, mas não tenho uma opinião definitiva e fechada sobre esse assunto, pedi aos seus deputados que fôssemos ponderando, porque constatados que cidadãos receberam a notificação, estiveram convocados, alguns até responderam através dos advogados a dizer recebemos, mas sendo arguídos não vamos, o que fazer nesses casos? Ou seja, pura e simplesmente considerar que, de facto, se viessem também não adiantaria muito, porque estariam a ser ouvidos, eram arguídos e que viriam dizer que não diziam nada, como era direito constitucional, e ignorar esse assunto, ou ainda assim, uma vez que se trata, de facto, de uma obrigação de comparência, fazer uma participação às entidades competentes. Penso que são estes os dois caminhos possíveis. Enfim, de alguma forma já se percebeu, penso eu, a minha opinião, mas eu queria que fosse a Comissão, obviamente, a tomar uma decisão, se possível por unanimidade, se não por maioria, sobre esse mesmo assunto. Senhores deputados, aqui estaremos então, daqui a pouco estaremos no plenário e depois aqui estaremos no fim do plenário. Como apontei outros assuntos, o Sr. Deputado João Ramos me pede a palavra, vou ainda assim dar-lhe a palavra, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente para um outro assunto, mas antes uma referência. Eu julgo que o que ficou para a tarde é apenas a votação destes documentos que não votámos agora. Porque acho que devemos evitar ficou, a eternização das discussões. Eles estão
discutidos. O que eu sugiro é o seguinte, o que ficou foi a audição e no final da audição a votação dos documentos. A não ser que haja algum tipo de consenso e alteração sobre estes documentos, no qual eu pedia que a discussão fosse telegráfica quase, a dizer, olha, chegou-se este entendimento, houve esta alteração, designadamente neste segundo requerimento, e vamos passar à votação, porque já há consenso para a sua aprovação, ou não. Era isso que eu sugeria.
Muito obrigado, mas eu tinha pedido a palavra por outro assunto. Há uma reunião marcada para quinta-feira de manhã. Quinta-feira é o dia destinado às reuniões dos grupos parlamentares. E é por regra respeitado por todas as comissões e por isso a solicitação era perceber se podem tomar diligências para mudar a reunião de quinta-feira de manhã para quinta-feira depois do plenário.
Sr. Deputado, eu conheço essa preocupação, sei de resto que o grupo parlamentar do PCP é sempre muito rigoroso no respeito pelo dia e pela manhã destinada, não é novo aquilo que nos traz. O grupo parlamentar do PCP é historicamente muito exigente do ponto de vista de poder fazer a sua reunião de grupo parlamentar sem nenhum constrangimento. A minha única dúvida é se nós conseguimos alterar ou não este cidadão que está notificado para este dia, mas eu vou procurar fazer uma diligência nesse sentido e logo à tarde logo lhe direi, se for possível melhor, se não for possível, enfim, logo veremos, uma vez que ele estará notificado, mas vou pedir aos serviços da Comissão que tentem desde já proceder a essa alteração. Compreendendo, obviamente, foi lapso meu de memória até, porque eu sabia que assim era, normalmente. Muito obrigado. Senhores deputados, então, até já.